Audiobook grátis apresenta ADSV. E foi quando em dois verões, seguidamente, a febre e o choleira também andaram na cidade, que esta população, com um terror de lebre, fugiu da capital como da tempestade. Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas, até então nós só tiveramos sarampo, tanto nos viu crescer entre os montões de malvas que ele ganhou por isso um grande amor ao campo. Se acaso conta, ainda a fronte se lhe enruga, o que se ouvia sempre era o dobrar do sino si mesmo no nosso prédio, os outros inquilinos morreram todos. Nós salvámo-nos na fuga. Na parte mercantil, foco da epidemia, um pânico. Nenhum navio entrava à barra, a alfandega parou, nenhuma loja abria, e os turbulentos cães cessaram a algazarra. Pela manhã, em vez dos trens dos baptizados, rodavam sem cessar as sejas dos enterros. Que triste a sucessão dos armazéns fechados. Como um domingo inglês na City, que desterro. Sem canalização, em muitos burgos ermos, secavam dejecções cobertas de mosqueiros. E os médicos, ao pé dos padres e coveiros, os últimos fiéis, tremiam dos enfermos. Uma iluminação a azeite de purgueira, de noite amarelava os prédios macilentos. Barricas da alcatrão ardiam de maneira que tinham tons de inferno outros arruamentos. Porém, lá fora, à solta, exageradamente enquanto acontecia essa calamidade, toda a vegetação, pletórica, potente, ganhava imenso com a enorme mortandade. Num impeto de seiva os arvoredos fartos, numa opulenta fúria as novidades todas, como uma universal celebração de bodas, amaram-se. E depois houve soberbos partos. Por isso, o chefe antigo e bom da nossa casa, triste de ouvir falar em orfãos e em viúvas, e em permanência olhando o horizonte em brasa, não quis voltar senão depois das grandes chuvas. Ele, de um lado, via os filhos achacados, um livido flagelo e uma moléstia horrenda. E via, do outro lado, eiras, lesírias, prados, e um salutar refúgio e um lucro na vivenda. E o campo, desde então, segundo o que me lembro, é todo o meu amor de todos estes anos. Nós vamos para lá, somos provincianos, desde o calor de maio aos frios de novembro. 2. Que de fruta! E que fresca e temporã, nas duas boas quintas bem muradas, em que o sol, nos talhões e nas latadas, bate de chapa, logo de manhã. O laranjal de folhas negrejantes, porque os terrenos são resvaladiços, desce em socalcos todos os maciços, como uma escadaria de gigantes. Das courelas, que criam cereais, de que os donos, ainda, pagam foros. Dividem n ou fechados pitósporos, abrigos de raízes verticais. Ao meio, a casaria branca assenta à beira da calçada, que divide os escuros pomares de pevide, da vinha, numa encosta soalhenta. Entretanto, não há maior prazer do que, na placidez das duas horas, ouvir e ver, entre o chiar das mouras, no largo tanque as bicas a correr. Muito ao fundo, entre olmeiros seculares, seca o rio. Em três meses de estiagem, o seu leito é um atalho de passagem, pedregosíssimo, entre dois lugares, como lhe luzem seixos e burgaus rolissons. Marinham nas ladeiras os renques africanos das piteiras, que como aloes espigam altos paus. Montanhas ainda mais longiquamente, com restevas, e combros como boças, lembram cabeças estupendas, grossas, de cabelo grisalho, muito rente. E, a contrastar, nos vales, em geral, como em vidraça de uma enorme estufa, tudo se atrai, se impõe, alarga e entufa, de uma vitalidade equatorial. Que de frugalidades nós criamos! Que torrão espontâneo que nós somos! Pela outonal maturação dos pomos, com a carga, no chão pousam os ramos. E assim postas, nos barros e areiais, as maceiras vergadas fortemente, parecem, de uma fauna surpreendente, os polipos enormes, diluviais. Contudo, nós não temos na fazenda nenhuma planta só de mero ornato. Cada pé mostra-se útil, é sensato, por mais finos aromas que recenda. Finalmente, na fértil depressão, nada se vê que a nossa mão não regre, as florescências do matiz alegre mostram um sinal, a frutificação. Ora, há 10 anos, neste chão de lava e argila e areia e aluviões dispersas, entre espécies botânicas diversas, forte, a nossa família radiava. Unicamente, a minha doce irmã, como uma tênue e imaculada rosa, dava nota galante e melindrosa na trabalheira rustica, aldeã. E foi num ano prodigo, excelente, cuja amargura nada sei que a doce, que nós perdemos essa flor precoce, que cresceu e morreu rapidamente. Ai daqueles que nascem neste caos, e, sendo fracos, sejam generosos. As doenças assaltam os bondosos e, custa crer, deixam viver os maus. Fecho os olhos cansados, e descrevo das telas da memória retocadas, biscates, hortas, batatais, latadas, no país montanhoso, com relevo. Ah! Que aspectos benignos e rurais nesta localidade tudo tinha, ao íris, com o banco de palhinha, para a sombra que faz nos parreirais. Ah! Quando acalma, a cesta, nem consente que uma folha se mova ou se desmanche, tu, refeita e feliz com o teu lunch, nos ajudavas, voluntariamente. Era admirável, neste grau do sul, entre a rama avistar o teu rosto alvo, ver-te escolhendo a uva de agalvo, que eu embarcava para Liverpool. A exportação de frutas era um jogo, dependiam da sorte do mercado boal, que é de pérolas formado, e o ferral, que é ardente cor de fogo. Em agosto, ao calor canicular, os pássaros e enxames tudo infestam, tu cortavas os bagos que não prestam com a tua tesoura de bordar. Douradas, pequeninas, as abelhas, e negros, volumosos, os besouros, circundavam, com ímpetos de toiros, as tuas candidíssimas orelhas. Se uma vespa lançava o seu ferrão na tua cutis, pétala de leite, nós colocávamos 10 réis e azeite sobre a galante, a roseia inflamação. E se um de nós, já farto, arrenegado, com chapéu caçava bicharia, cada zangão voando, à luz do dia, lembrava o teu dedal arremessado. Que dencantos! Na força do calor desabrochavas no padrão da bata, e, surgindo da gola e da gravata, teu pescoço era o caule de uma flor, mais que cegueira minha. Do teu porte a fina curva, a indefinida linha, com bondades de herbívora mansinha, eram prenúncios de fraqueza e morte. À procura da libra e do xilim, eu andava abstracto e sem que visse que o teu alvor romântico de mim te obrigava a morrer antes de mim. E antes tu, ser lindíssimo, nas faces tivesses pano como as camponesas cis sem brancuras, sem delicadezas, vigorosa e plebeia, inda durasses. Uns modos de carnívora feroz podias ter em vez de inofensivos tinhas caninos, tinhas incisivos, e podias ser rude como nós. Pois neste sítio, que era de sequeiro, todo o gênero ardente resistia, e, à larguíssima luz do meio-dia, tomava um tomo pálico e trigueiro. Sim. Europa do Norte, o que supões dos vergéis que abastecem teus banquetes, quando as docas, com fructas, os paquetes chegam antes das tuas estações? Oh! As ricas primelos da nossa terra e as tuas frutas ácidas, tardias, no azedo amoniacal das queijarias dos feugmáticos farmers de Inglaterra. Ó cidades fabris, industriais, de nevoeiros, poeiradas de hulha, que pensais do país que vos atulha com a fruta que sai dos seus quintais. Todos os anos, que frescor se exala. Abundâncias felizes que eu recordo. Carradas brutas que iam para bordo. Vapores por aqui fazendo escala. Uma alta parreira muscatel por doce não servia para embarque, palácios que rodeiam Hyde Park, não conheceis esse divino mel. Pois a coroa, o banco, o almirantado, não as tem nas florestas em que há corças, nem em vós que dobrais as vossas forças, pradarias de um verde limitado. Anglo-saxonios, tendes que invejar. Ricos suicidas, comparai convosco. Aqui tudo espontâneo, alegre, tosco, facílimo, evidente, salutar. Oponde as regiões que dão os vinhos vossos montes de escorias ainda quentes. E as febris oficinas estridentes às nossas tecelagens e moinhos. E ó condados mineiros. Extensões carboníferas. Fundas galerias. Fabricas a vapor. Cutelarias. E mexanicas, tristes fiações. Bem sei que preparais corretamente o aço e a seda, as laminas e o estofo, tudo o que há de mais dúctil, de mais fofo, tudo o que há de mais rijo e resistente. Mas isso tudo é falso, é machinal, sem vida, como um círculo ou um quadrado, com essa perfeição do fabricado, sem o ritmo do vivo e do real. E cá o santo sol, sobre isso tudo, faz conceber as verdes ribanceiras lanças rosáceas belas e fructeiras nas searas de trigo palhagudo. Uma aldeia daqui é mais feliz, Londres sombria, em que cintila a corte. Mesmo que tu, que vives a comporte, grande seio arquejante de Paris. Ah! Que de glória, que de colorido, quando, por meu mandado e meu conselho, cá se empapelam as maçãs de espelho que Herbert Spencer talvez tenha comido. Para alguns são prosaicos, são banais estes versos de fibra suculenta como se a polpa que nos dessedenta nem ao menos valesse uns madrigais, pois o que a boca trava com surpresa senão as frutas tônicas e puras. Ah! Num jantar de carnes e gorduras a graça vegetal das sobremesas. Jacques, marujo inglês, tu tens razão quando, ancorando em portos como os nossos, as laranjas com cascas e caroços comes com bestial sofreguidão. A impressão doutros tempos, sempre viva, dá estremeções no meu passado morto, e inda viarro, muita vez, absorto, pelas várzeas da minha retentiva. Então recordo a paz familiar, todo um painel pacífico de enganos. E a distância fatal de uns poucos anos é uma lente convexa, dá augmentar. Todos os tipos mortos ressuscito. Perpetuam-se assim alguns minutos. E eu exagero os casos de minutos dentro de um véu de lágrimas bendito. Pinto quadros por letras, por signais, tão luminosos como os do levante, nas horas em que a calma é mais queimante, na quadra em que o verão aperta mais. Como destacam, vivas, certas cores, na vida externa cheia de alegrias. Horas, vozes, locais, fisionomias, as ferramentas, os trabalhadores. Aspiro um cheiro à cozedura, e a lar e a rama do pinheiro. Eu adivinho o resinoso, o tão agreste pinho cerrado nos pinhais da beira-mar. Vinha cortada, aos feixes, a madeira, cheia de nós, de imperfeições, de rachas e depois armavam-se, num pronto as caixas sob uma calma espessa e calaceira. Feias e fortes. Punham-lhes papel, aforrau-as. E em grossa serradura acamava-se a uva prematura que não deve servir para tonel. Cingia-nas com arcos de castanho nas ribeiras cortados, nos riachos se eram da açucar e calor os cachos, criados pelo esterco e pelo amanho. Ó pobre estrume, como tu compões estes pâmpanos doces como afagos. Dedos de dama, transparentes bagos. Tetas de cabra, lácteas carnações. E não eram caixitas bem dispostas como as passas de Málaga e Alicante com sua forma estável, ignorante, estas pesavam, brutalmente, as costas. Nos vinhatorios via fulgurar, com tanta cal que torna as vistas cegas, os paralelogramos das adegas, que têm lá dentro as dornas e o lagar. Que rudeza! Ao ar livre dos estios! Que grande as a fama! Apressadamente como soava um martelar frequente, véspera da saída dos navios. Ah! Ninguém entender que ao meu olhar tudo tem certo espírito secreto. Com folhas de saudades um objeto deita raízes duras de arrancar. As navalhas de volta, por exemplo, cujo bico de pássaro se arqueia, forjadas no casebre de uma aldeia, são antigas amigas que eu contemplo. Elas, em seu labor, em seu lidar, com sua ponta como a da podoas, serviam probas, úteis, dignas, boas, nunca tintas de sangue de matar. E as enxós de martelo, que de um lado cortavam mais do que as enxadas cavam, por outro lado, rápidas, pregavam, de uma pancada, o prego fasqueado. O meu ânimo verga na abstração, com a espinha dorsal dobrada ao meio mais se de materiais descubro um veio ganho à musculatura de um Sansão. E assim, e mais no povo a vida é corna, amo os ofícios como de ferreiro, com seu folhe arquejante, seu braseiro, seu malho retumbante na bigorna. E sinto, se me ponho a recordar tanto utensilio, tantas perspectivas, as tradições antigas, primitivas, e a formidável alma popular. Oh! Que brava alegria eu tenho quando sou tal qual como os mais. E, sem talento, faço um trabalho técnico, violento, cantando, praguejando, batalhando. Os fruteiros, tostados pelos sóis, tinham passado, muita vez, a raia, e, espertos, entre os mais da sua laia, pobres campônios, eram uns heróis. E por isso, com frases imprevistas, e colorido e estilo e valentia, as haciendas que a Andalucia pintavam como novos paisagistas. De como, as calmas, n essas excursões, tinham águas salobras por refrescos e amarelos, enormes, gigantescos, lá batiam o queixo com sezões. tinham corrido já na adusta Espanha, todo um fértil platô sem arvoredos, onde armavam barracas nos vinhedos, como tendas alegres de campanha. Que pragas castelhanas, que alegrão, quanto contavam cenas de pousadas. Adoravam as cintas encarnadas e as cores, como os pretos do sertal. E tinham, sem que a lei a tal obrigue, a educação vistosa das viagens. Uns por terra partiam em estalagens, outros, aos montes, no convés de um brigue. Som havia, triste sem falar que arrastava a maior misantropia, e, roxo como um figado, bebia o vinho tinto que eu mandava dar. Pobre da minha geração exangue de ricos. Antes, como os abrutados, andar com os sapatos encebados e ter riqueza química no sangue. Mas hoje a rustica lavoura, quer seja o patrão, quer seja o jornaleiro, que inferno! Em vão o lavrador rasteiro e a filharada lidam, e a mulher. Desde o princípio ao fim é uma amassada de mil demônios. Torna-se preciso ter-se muito vigor, muito juízo para trazer a vida equilibrada. Hoje eu sei quanto custam a criar as cepas, desde que eu as podo e empo. Ah! O campo não é um passatempo com bucolismos, rouxinóis, luar. A nós tudo nos rouba e nos dizima, o rapazio, o imposto, as pardaladas, as osgas peçonhentas, achatadas, e as abelhas que engordam na vindima. E o pulgão, a lagarta, os caracóis, e ainda, além do mais com que se ateima, as intempéries, o granizo, a queima, e a concorrência com os espanhóis. Na vendas, os vinhateiros da Almeria competem contra os nossos fazendeiros. Dão frutas aos leilões dos estrangeiros, por uma cotação que nos desvia. Pois tantos contras, rudes como são, forte e teimoso, o camponês destrói-os. Venham de lá pesados os comboios e os buques estivados no porão. Não, não é justo que eu a culpa lance sobre estes nadas. Puras bagatelas. Nós não vivemos só de coisas belas, nem tudo corre como num romance. Para a terra parir há de ter dor, e é para obter as ásperas verdades, que os agrônomos cursam nas cidades, e, à sua custa, aprende o lavrador. Ah! Não eram insectos nem as aves que nos dariam dias tão difíceis, se vós, sábios, na gente descobrisseis como se curam as doenças graves. Não valem nada a cava, a enxofra, e o mais. Dificultoso trato das searas. Lutas constantes sobre as jornas caras. Compras de bois nas feiras anuais. O que a alegria em nós destrói e mata, não é rede arrastante descauracho, nem é suão queimante como um facho, nem invasões bulhosas derva pata. Podia ter secado o poço em que eu me debruçava e te pregava sustos, e mais as ervas, árvores e arbustos que, tanta vez, a tua mão colheu. Moléstia negra nem charbon não era, como um archote incendiando as parras. Tão pouco as bastas e invisíveis garras, da enorme legião do filocheira. Podiam mesmo, com o que contém, os muros ter caído às invernias. Somos fortes. As nossas energias tudo vencem e domam muito bem. Que os rios, sim, que como touros mugem, transbordando atulhassem as regueiras. Chorassem de resinas laranjeiras. Enegrecessem outras com ferrugem. As turvas cheias de novembro, em vez do nateiro subtil que fertiliza, fossem a inundação que tudo pisa, no rebanho afogassem muita res. Ah! Nesse caso pouco se perdera, pois isso tudo era um pequeno dano, à vista do cruel destino humano que os dedos te fazia como cera. Era essa tisica em terceiro grau, que nos enchia a todos de cuidado, te curvava e te dava um ar alado como quem vai voar do mundo mau. Era a desolação que ainda nos mina porque o fastio é bem pior que a fome, que a meu pai deu a curva que a consome, e a minha mãe cabelos de platina. Era a chorose, esse tremendo mal, que desertou e que tornou funesta a nossa branca habitação em festa reverberando a luz meridional. Não desejemos, nós os sem defeitos, que os tísicos pereçam. Má teoria, se pelos meus o apuro principia, se a morte nos procura em nossos leitos. A mim mesmo, que tenho a pretensão de ter saudê, a mim que adoro a pompa das forças, pode ser que se me rompa uma artéria, e me mai numa lesão. Nós outros, teus irmãos, teus companheiros, vamos abrindo um matagal de dores. E somos rijos como os serradores. E positivos como os engenheiros. Porém, hostis, sobreexaltados, sós, os homens arquitectam mil projetos de vitória. e eu duvido que os meus netos morram de velhos como os meus avós. Porque, parece, ou fortes ou velhacos serão apenas os sobreviventes se há pessoas sinceras e clementes, e troncos grossos com seus ramos fracos. E que fazer se a geração decai? Se a seiva genealógica se gasta? Tudo empobrece. Extingue-se uma casta. Morre o filho primeiro do que o pai. Mas seja como for, tudo se sente da tua ausência. Ah! Como o ar nos falta, ó flor cortada, susceptível, alta, que assim secaste prematuramente. Eu que de vezes tenho o desprazer de refletir no túmulo. E medito no eterno incognoscível infinito, que as ideias não podem abranger. Como impõem que nem cresça a junca sei dalmas estagnadas. Nós absortos, temos ainda oculto pelos mortos, esses ausentes que não voltam nunca. Nós ignoramos, sem religião, ao rasgarmos caminho, a fé perdida, se tivemos ao fim desta avenida ou essa horrível aniquilação. E ó minha mártir, minha virgem, minha infeliz e celeste criatura, tu lembras-nos de longe a paz futura, no teu jazigo, como uma santinha. E enquanto a mim, és tu que substitues todo o mistério, toda a santidade, quando em busca do reino da verdade eu ergo meu olhar aos cios azuis. 3. Tínhamos nós voltado à capital maldicta, eu vinha de polir isto tranquilamente, quando nos excedeu uma cruel desdita, pois um de nós caiu, de súbito, doente. Uma tuberculose abria-lhe cavernas. Dá-me rebate ainda o seu tossir profundo. E eu sempre lembrarei, triste, as palavras ternas, com que se despediu de todos e do mundo. Pobre rapaz robusto e cheio de futuro. Não sei do infortúnio imenso como o seu. Viu o seu fim chegar como um medonho muro, e, sem querer, aflito e atonito, morreu. De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo como tanta crueldade e tantas injustiças, se ainda trabalha como os presos no degredo, com planos de vingança e ideias insubmissas. E agora, de tal modo a minha vida é dura, tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, que sinto só desdém pela literatura, e até desprezo e esqueço os meus amados versos.